Agora as atenções se voltam para o encontro nacional, que acontecerá este ano no Sul Catarinense, na capital brasileira do carvão, Criciúma, uma terra hospitaleira, de gente hospitaleira. E o grupo local está coordenando os trabalhos, com a colaboração sempre, né, da ANFIC, que apoia, que orienta os colegas nas dificuldades. Teremos então esse evento agora no final de outubro. Eles vão provavelmente ter as mesmas dificuldades que nós tivemos aqui em Torres, se bem que as informações mais recentes dizem que já teremos aeroporto funcionando em outubro aqui em Porto Alegre. Nós teremos um workshop dia 23 e 24 agora, sobre alguns apontamentos em torno do que fizemos em Torres, que eu notei dificuldade do pessoal, então estruturei esse workshop do dia 23 e 24, finalizando a conversação com idealismo alemão e filosofia clínica, que foi o tema em Torres, né? Os cursos avançados iniciam hoje, se estendem até dezembro. Temas muito bonitos, como vocês já verão a partir de hoje. A dinâmica, o funcionamento é bem simples. Preciso explicar porque nós temos muitos colegas novos. Cada aula da pós-boa noite, eu chamo o professor Clailton, filósofo clínico de Boituva, São Paulo, e ele faz uma resenha, uma síntese dos trabalhos da semana anterior, explicando, melhorando, complementando elementos que o professor não conseguiu passar, não foi feliz nas suas explicações. O professor Clailton vem e conserta muitas dessas coisas, aprofunda e ilustra. Depois do professor Clailton, às vezes antes, sempre há um espaço cultural, teatro, música, dança. Sempre nós temos alguma ilustração bonita para mostrar de 3, 4 minutos. Em seguida, a aula, faz uma associação entre livros, filmes, ambientações desta ordem. Hoje nós veremos algo um pouco diferente. E os espaços para interações com os nossos alunos. Esse é o funcionamento. Eu agradeço a vocês, dou as boas-vindas e vamos diretamente para Boituva. E lá o professor Clailton fará a resenha da última aula do semestre, que não tivemos oportunidade de ouvir o professor Clailton. Professor Clailton, por favor, pode iniciar o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Bom retorno para todos nós. Que seja um semestre aí de muito estudo, muito agradável. A última aula do semestre passado foi dia 16 de julho. O tema foi incertezas. As questões em torno da exatidão já causaram intermináveis debates em áreas do conhecimento e na vida de muitas pessoas. Alguns elementos admitem, necessitam da exatidão. Para decolar um avião ou em uma cirurgia, por exemplo, haverá determinada precisão em cálculos, em parâmetros. A possibilidade de prever determinados resultados com exatidão nos auxilia de várias formas, facilita muitas coisas em nossas vidas. Porém, existem áreas que funcionam bem sem o rigor da exatidão. Por exemplo, nas relações humanas, nas emoções, etc. Percebemos que, para as questões da alma, muitas vezes os resultados escaparão da certeza e os cálculos alcançarão, no máximo, uma aproximação. E se tentarmos aplicar as métricas da exatidão, da lógica, isso poderá causar ainda mais problemas. Se pudéssemos separar as áreas que se resolvem com fórmulas exatas das demais, isso nos ajudaria muito. Porém, muitas vezes ocorre um entrelaçamento, tornando a questão muito complexa, dificultando e às vezes impedindo que seja dessa forma. Em certos momentos, poderemos estar diante de várias alternativas, podendo seguir pelo caminho da lógica apresentada por um médico, pela alternativa que a intuição indica, pelos prejuízos, e muitos outros caminhos poderão surgir pela frente. Depois nós vimos uma ilustração, acompanhamos um filme onde o personagem Roberto interagia com uma menina que ele gostava muito, eles se conheciam desde criança. O Roberto amava a garota, mas o que ele via quando olhava para ela, né, uma moça bonita, além de outras coisas, era diferente do que ela mesma via quando se olhava. Em sua lógica, ela se achava feia por não atender determinados modelos presentes em sua mente, o que causava alguns problemas para ela e dificultava a aproximação do Roberto. Mas ele insistiu, em certo momento a convidou para tomar um café e tudo terminou bem para eles. Foi um exemplo de como a lógica às vezes atrapalha. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton, por esta resenha. O maestro Zubin Mehta foi um dos precursores dos trabalhos autorais em música na área dele. Como maestro, ele era praticamente um compositor. Não apenas pela flexibilidade com que ele conseguia conversar com a alma do compositor, isso às vezes com séculos de distância, mas também com a profundidade com que ele surgia com a sua música, com os timbres, com a delicadeza dos tons. E à frente da Filarmônica de Viena, numa linda apresentação ao ar livre, como vocês verão agora, ele trouxe um dos clássicos da música clássica. Ele foi até a Escandinávia e lá, na Escandinávia, um dos textos consagrados, um dos heróis, um dos macunaímas da Escandinávia se chama Pirdin. Propriamente é o próprio macunaíma da Escandinávia. Ele irreverente, bem-humorado, mas quase sempre ultrapassando os elementos morais e éticos. O Peer Gynt de Ibsen se tornou a maravilha das crianças e depois dos adultos, chegando até os nossos dias. E o Grieg, compositor, um dos grandes compositores da Escandinávia, em 1875, ele coloca uma na suíte, né, do Peer Gynt, ele coloca um lindo início que mostra o nascer do sol. Aqueles que estão fazendo pela primeira vez os estudos avançados, não pegaram as muitas aulas que nós vimos, o que é como ler a partitura, como funciona a música clássica, os motivos, os temas, como se faz as notações, né? Mas aos pouquinhos a gente vai retomando e aprofundando aqueles elementos, de modo que ao final, em breve, todos poderão compreender profundamente toda a dimensão do que é a música clássica, entre outras coisas. E separei para vocês hoje a Morning Mood, significa o humor matinal. Nesta peça, Grieg faz o nascer do sol. Lembrem, a partir da peça do Pirdin, era uma das coisas que o Pirdin mais gostava: dormir ao ar livre e o sol da primavera surgir, acordando os olhos, a alma, o coração. Vamos ouvir então esta linda interpretação. Como nós chegamos até a matemática simbólica em filosofia clínica? O caminho até a matemática simbólica passa primeiro pela historicidade da pessoa que chega ao nosso consultório. A partir daí, da historicidade que fazemos, temos uma aproximação com os exames das categorias, que são o contexto, a época, os hábitos, os elementos ambientais. Desde esse princípio, nós temos também uma conversação com a estruturação de pensamentos da pessoa, tópicos que se mesclam e derivam novos tópicos, que vão ao infinito. Alguns desaparecem no caminho, outros retornam, e assim sucessivamente. Com isso, temos uma ideia dos elementos submodais, o que nós utilizamos como derivativos desta estrutura de pensamento para atender as questões que a pessoa traz. E com tudo isso, um pouco mais adiante, nós entramos num campo que se chama matemática simbólica. Ou seja, nós estruturamos todos esses conhecimentos na forma de símbolos, grafismos. Então, o professor do centro de formação vai até o quadro, faz uma bolinha e diz: olha, isso aqui é um grafismo apenas que mostra quando estamos falando de uma estrutura de pensamento, um todo. Pois, da interseção destes grafismos é que nós chamamos a este estudo, a essa pesquisa avançada, a pesquisa na matemática simbólica. Então, vejam toda a caminhada até lá. Nós não saímos desenhando grafismos sem todo esse passo anterior, fundamentado, cuidadoso, criterioso, até chegarmos lá. Dentro desses estudos, desses grafismos, há muitas complexidades, inúmeras, já vimos várias nos nossos estudos. Hoje, vamos rever um elemento chamado transparências. Difícil, complexo e belíssimo, quase como uma pintura, um mosaico. Para isso, vamos simplificar ao máximo. Então, hoje, excepcionalmente, não vou expor os livros de conversação, deixei os livros de lado. Vamos apenas estudar os grafismos por analogia, de uma maneira bem simples, muito simples, tanto quanto possível, para podermos compreender bem nesse início de caminhada. O programa desse semestre é simplesmente muito inspirador, muito bonito. Vamos passo a passo, gradativamente, nesses aprofundamentos. Primeiro, o que diz respeito? O que são essas transparências? Quando nós estudamos estruturas complexas, como uma estrutura de pensamentos de uma pessoa, que envolve emoções, buscas, prejuízos, raciocínios e tantas outras coisas associadas, interligadas, há vários ambientes ali que eles não, numa passagem de um para o outro, não há propriamente uma divisão. Não há propriamente um risco. Não há sequer, às vezes, um nomear dessa passagem. Numa sociedade como a nossa, que costuma dar nomes, botar muros, botar portas, janelas em tudo, isso pode parecer complexo, e às vezes é. Muito importante compreendermos as transparências em tudo isso. As transparências se prestam a muitas coisas. Elas deixam passar a luz. Você vê o que há do outro lado, mas às vezes não consegue acessar. Por serem transparências, não quer dizer que com isso elas dão passagem. Como vocês verão agora, em várias ilustrações que separei, eu procurei colocar em termos de compreensão. Observem aqui, essa paisagem que vocês estão vendo, da linda capital gaúcha, que recentemente passou por momentos muito difíceis, ainda em muitos lugares daqui ainda prossegue. Nós temos a catedral à esquerda, temos imediatamente à frente prédios governamentais, à direita parte dos prédios históricos. Também à nossa frente, um dos pequenos espaços de arvoredos aqui da capital, toda arborizada. Essa visão é do Rio Guaíba para a cidade. Um rio muito caudaloso, gigantesco. Em alguns lugares você mal vê o outro lado. Por isso que alguns chamam de Lago Guaíba, né? Nosso estuário, nosso rio. Observem que se você olha uma paisagem como esta e procura por transparências, você já adquire uma série de problemas. Se você não tem historicidade, estudo dos exames das categorias, da EP, dos elementos que eu citei, fica praticamente aleatório, uma coisa sem sentido falar em transparências. Ou seja, as transparências adquirem sentido a partir dos estudos que você faz. E aí então você sabe, Transparência do quê? Em relação a quê? De que modo? Como se passa? Então, nesse prefácio, vejo, coloquei uma estrutura complexa, uma cidade, uma das grandes cidades brasileiras da nossa época, para mostrar, vai estudar transparência com relação a algo como uma grande cidade? Primeiro defina todos os termos para poder então chegar até aí. Do contrário, o estudo perde a fundamentação, perde sua raiz. Bem, agora vamos passar para frente. Vamos agora aprofundar de várias maneiras o nosso trabalho sobre as transparências, um segmento da matemática simbólica dos nossos trabalhos em clínica. Diante de nós temos uma garrafa muito bonita, feita por um artesão, com seus vidros transparentes, dentro dela uma delicada flor, uma rosa. Temos embaixo dela papéis envelhecidos, dentro dela também, uma obra de arte. Aqui nós já começamos a ver as complexidades que as transparências trazem, porque aqui provavelmente todos nós reconheceríamos, bom, este vidro é transparente, tanto é que eu consigo ver a rosa dentro dele. Ele permite a passagem da luz e permite antever o que há do outro lado, ainda que não possa tocar, está dentro do vidro. Só que este vidro, esta transparência, ocupa outras questões. Uma transparência não era só para ser uma transparência e ponto final? Algo que me permite ver o outro lado? Bem, poderia ser, se não vivêssemos em um mundo tão complexo. Vejam que essa transparência, ela tem forma. A garrafa tem forma. Quem utilizou disso? Eu vou fazer um objeto transparente. Vou usar desse elemento a transparência. Só que além disso, ele agregou caracteres, colocou aqui predicativos como a forma. E a forma dessa garrafa nos diz muito. Nos dá o princípio de identidade, a gente sabe o que é, sabe que é uma garrafa, não é uma bicicleta, não é? Ou seja, ele usou a transparência e dentro da transparência ele cria a forma. Olhem como as coisas começam a tomar dimensões mais profundas. Mas há outros elementos aqui. Não é só a forma que está nos dando esse elemento. Tem também o critério da arte. Isto é uma obra de arte. Esta garrafa não é uma garrafa que você guarda um líquido para depois beber um suco, uma água, algo desta natureza. Não. Esta é uma garrafa que é uma obra de arte. A transparência aqui começa a conversar com forma, com obra de arte, e ainda mais com a questão da proteção. Ela serve para sustentar, guarnecer, encaminhar a proteção desta rosa. Este autor poderia ter feito outros elementos, mas ele busca na transparência o veículo para todas essas manifestações. Até o ponto ele chega que nós até questionamos se de fato estamos diante de uma transparência. Ela quase desaparece do nosso caminho, porque quando nos deparamos com esta linda garrafa, com esta rosa, com esta obra de arte, nós vemos tudo, menos a transparência. Ela surge e no seu surgimento e acolhimento de todas essas manifestações, ela desaparece. Vamos ver como isso ocorre? Lembrem, eu estou usando de paralelismos, analogias, tá bem? Como critério de aprofundamento. Isso ocorre no nosso cotidiano. Às vezes você tira a historicidade de uma pessoa e você percebe que essa pessoa foi morar em uma família. Ao chegar lá, ela muito auxiliou, via intercessão às pessoas daquela casa, mas ela propriamente se tornou transparente, pouco visível. Ela não é irmão de ninguém, ela não é pai nem mãe de ninguém, não é filho de ninguém. Ela está ali, parece até que de passagem, e nessa transparência toda, ela pode usar forma, arte, bondade, conteúdo. Aliás, muitas vezes, somente via transparência, isso será possível. Por favor, anotem tudo, dúvidas, concepções, comentários, porque nós teremos tempo para conversação, está bem? Eu vou adiante aqui no nosso trabalho. Bem, aqui nós estamos numa situação muito, muito diferente da primeira. Aqui, esta cortina que temos diante de nós, ela sugere transparência. Vejo muito diferente da garrafa que é transparência. Aqui há uma sugestão. Nós não conseguimos ver exatamente o que há do outro lado. Parece uma mesa, cadeiras, o sol, o início de um jardim. Não é? Essa cortina que parece dividir dois ambientes internos de uma casa, que foi puxada, ela sugere uma transparência, ou seja, a pessoa que está, como nós estamos olhando do lado de dentro para o outro lado, temos essa ideia. De certa maneira, é tranquilizadora, você sabe ali, eu sei o que tem do outro lado, ainda que tenha que adivinhar algumas coisas. Essa cortina protege, separa ambientes, é um divisor de águas. E todo o tempo, a cortina é a sugestão de uma transparência. Ela me indica, sugere. Uma transparência que, diferente da garrafa pouco que vimos, é muito complicado você chegar até aquela flor. É parte de uma obra de arte. Não é abrir aquela garrafa, investigar a flor, qualquer coisa assim, não é de bom tom numa época como a nossa. Aqui não. Aqui essa cortina, pelas funções dela de sugerir a transparência e não ser propriamente transparência, ela não é. Vocês podem ver, nós olhamos e vemos todo o tempo a cortina, mesmo com o sol, que a torna ainda mais porosa. Nós temos a noção todo o tempo que há uma cortina diante de nós. É uma transparência sugerida apenas. A qualquer momento eu posso tirar a cortina, passar para o outro lado, recolher essa cortina que é retrátil, né? Os gonzos por cima, você só puxa os panos e ela provavelmente suavemente recua, cortina de algodão. Observem como os usos pragmáticos das transparências sugeridas. Vamos ver isso? Olhe, como isso encontra equivalência no nosso cotidiano? Encontra de muitas formas. Por vezes, numa relação afetiva, você não quer colocar propriamente um elemento que diga, olha, até aqui vai a sua liberdade, não entre aqui. Pode parecer demasiado numa relação afetiva, de amor. Mas, muitas vezes, há uma transparência sugerida, como que vocês estão vendo diante agora com a cortina, é cabível. Ela não é intrusiva, ela é na medida exata para não destoar de uma relação íntima, bonita e profunda, não é? E a pessoa não se ofende. É como se praticamente nem existisse uma divisão, ainda que ela esteja ali. Está sugerida a transparência que permite você ver do outro lado, mas ao mesmo tempo diz: olha, há um divisor aqui. Okay? Não é nada que o erguer de um braço não faça recuar, mas há, existe. Todo esse recurso é feito com base em transparência. Se tirássemos isso e colocássemos aí uma divisória de madeira, já poderia parecer bruto e demasiado e até ofensivo para alguns relacionamentos. Enquanto que uma transparência sugerida, não. Não é sugerir o que você pode ver do outro lado, pode encaminhar as coisas. Mas isso apenas é o início. Muitas outras coisas aqui. Nós chegamos a aprofundamentos bem mais complexos. Aqui vocês olham e podem perguntar, mas professor, onde estão as transparências? Nós não vemos transparências aqui. E, no entanto, nós estamos inundados delas, por todo lado. Deixe-me explicar isso para vocês com calma. Olha, Vocês lembram quando estudam dentro da estrutura de pensamento os termos unívocos e os termos equívocos, as equivocidades, os usos que as equivocidades têm numa época como a nossa? Às vezes, um filho seu tem equivocidade com relação à busca, tópico 11. Ele diz: olha, papai, olha, mamãe, eu não sei direito o que que eu quero, não. Não é? Eu tenho vários caminhos e desses caminhos, às vezes, eu quero um ou nenhum. Geralmente, eu não sei, eu prefiro aguardar. Talvez um dia eu saiba, talvez eu não saiba o que eu quero para a minha vida. E viver sem saber o que se quer também é uma forma de viver para alguns, certo? Ou seja, a equivocidade ligada a buscas, mas há equivocidades ligadas a princípios ainda mais complexos, como as transparências, que envolvem, às vezes, muitos tópicos. Quando a equivocidade ocorre, como nesse espaço que vocês têm diante de vocês, observem bem. Há ambientes vazados, mas eles estão em perspectiva, alguns em formato longitudinal em relação a outros, diagonal em relação a outros, perpendicular, não é? Inclinados a vários elementos aqui. Há elementos vazados, cortinas de madeira, o sol passa entre elas e pela constituição da arquitetura do lugar, da decoração, o sol parece estar vindo de mais de um lugar. É uma engenharia complexa que foi feita aqui, pois algumas pessoas se deparam em contextos da vida deles em que eles podem usar transparências em vários lugares, de várias maneiras, às vezes uma sucessivamente a outras. Isso é possível? Considerem, por favor, que nesse espaço que os senhores estão vendo, um arquiteto seja chamado e nós digamos a ele: você poderia formar para nós um espaço de estudos com transparências sugeridas, como vimos há pouco nas cortinas? Para ele, meia dúzia de movimentos ele conseguiria fazer. Tamanha a riqueza de recursos que ele tem aí. No entanto, outras pessoas se atrapalham. Elas não lidam bem com transparências. Se sentem invadidas, se sentem, de certa maneira, elas se sentem envergonhadas, não conseguem viver com tantas transparências. Como é que a gente sabe disso? Pela própria historicidade da pessoa. As transparências têm muito pouco lugar na vida de alguns, enquanto para outros elas são abundantes. Usam muito as transparências para removem paredes pesadas e colocam no lugar transparências suaves, que permitem ver o jardim, expandir seus mundos. Não há o melhor ou pior aqui. Há maneiras de utilizar isso, não é? Vamos caminhar um pouquinho mais. Aqui nós temos um dos elementos mais usuais, mais comuns na nossa base categorial. Muito, muito, muito disseminado. Uma prosaica janela. Há tantos elementos aqui, vamos resumir, vamos abreviar esses elementos. Há algumas transparências, como essa da janela, veja, a pessoa está dentro de um quarto como este. É rústico, eles estão reformando, vão mover muitas das coisas que nós estamos vendo. É uma casa em reforma, que foi abandonada e que agora readquirida, ela vai ser toda reformada. E nós temos a janela. E a janela, via transparência, permitindo que possamos ver além dela. Aqui nós vamos além de todo este ambiente. Mas olhem o que o professor quer colocar com isso agora. Ao mesmo tempo que você vai lá, tudo aquilo que está lá vem até você. Não é? A luz não está entrando onde nós estamos olhando daqui para lá? Os verdes não estão nos tocando como nós olhando daqui para lá? A luz do sol não chega até nós enquanto nós olhamos daqui para lá. Só que vem mais coisas além disso. Ao entrar numa casa dessa e se deparar com essa transparência, alguns associam isto e criam transcendência. Eles observam essa janela. E a composição do que há aí leva a pessoa muito além das coisas que estão ali. E essas coisas se precipitam em direção à pessoa. É graças à transparência que o que está lá fora está vindo e iluminando o ambiente. E a pessoa que não tem luz aí de lâmpada, ela diz: olha, estou vendo aqui o chão, nós vamos fazer assim. Vamos colocar um madeiramento muito bonito aqui no chão. Vamos deixar parte dessas paredes como elas estão, com tijolo à vista. Apenas vamos colocar alguns elementos. Esta outra parte, as esquadrias da janela, vamos remover, colocar novas. Tudo isso ele está vendo porque a transparência permitiu que lá de fora surgisse para dentro a luz para ele ver isso. Que lá de fora surgisse para dentro esta linda, parece um desenho, aquarela, estas folhas, essas ramificações, trepadeiras que sobem pelas janelas, pelas vidraças. Ou seja, quando você considera uma transparência, e até aqui foi assim, eu estava mostrando de nós para lá, não é? Mas lembrem, também é de lá para nós, para cá. Quando você faz uma transparência, entenda, por favor, que aquilo que está do outro lado pode agora também alcançar você. Você também é visível, tanto quanto é visível o que você está vendo lá. Ou seja, as transparências provavelmente têm um alcance muito além de daquilo que é considerado como óbvio. Ah, estou vendo lá do outro lado tal coisa. Sim, e tal coisa lá do outro lado também está vendo você. Por vezes até mais. É muito bonito esse princípio das transparências. Essa aqui é uma galeria em Odessa, na Ucrânia, uma das mais famosas que eles têm lá. Muito linda, um verdadeiro. Tem lojas embaixo, ateliês, mercadinhos. E é uma verdadeira lição sobre transparências, nesses elementos. Observem que o telhado poderia ser coberto de telhas, luzes artificiais por todo lado. A transparência, no entanto, que eles utilizaram é uma transparência que traz. Até agora a gente trabalhou muito essa questão da imagem, agora vimos a transcendência que pode surgir há pouco, né? Agora vamos trabalhar outros fatores. As transparências geram também princípios econômicos, princípios educacionais, princípios filosóficos, existenciais e muitas outras. Vamos recuar um pouco. Quando alguns dos senhores já fizeram com o professor já viagens internacionais, viajamos por muitos países por mais de 10 anos, todos os anos fazemos viagens internacionais. Visitamos dezenas de aldeias, né, medievais por toda a Europa, sempre caminhávamos por essas aldeias e íamos conversando. Vocês lembram, por exemplo, no norte da Itália, naquelas aldeias que a gente caminhava, parecia que os prédios eram sobrepostos uns aos outros, as ruazinhas estreitas, aquelas ruelas, tudo muito apertado. E aí, claro, era explicado que era por questão de proteção, também era por questão do calor e de uma série de outras questões que eles tinham na época, que precisavam fazer daquela forma. Infelizmente, aquela forma punha muito a perder princípios de transparência, que hoje já se sabe podem ser utilizados para gerar praticamente do nada uma série de benfeitorias importantes. Isso surgiu por vários movimentos estéticos, como Bauhaus, na Alemanha, e outros elementos, né? O neoclassicismo, todo ele abriu área para as transparências. Nas pedagogias modernas, a transparência é muito usada. No existencialismo, as transparências surgem. As transparências aparecem como quase um anúncio de uma nova era. Elas convidam e dizem: podemos ir além. E podemos ir além sem, às vezes, construir nada, simplesmente removendo aquilo que nos trava a alma, o coração. E ao colocar isso, esse nada diante de nós, podemos nos aproximar. Podemos perceber o que está aí quase que imediatamente ao lado. Como vocês estão vendo aí? A luz entra, ela aquece, ela urbaniza, ela suaviza, ela convida, ela participa da vida dessas pessoas, simplesmente porque eles tornaram a transparência um ornamento fundamental dentro dessa obra de arte. Lindíssimo. Vamos adiante. E temos um dos elementos complexos e instigantes da nossa época. Lembrem que, assim, claro que em filosofia clínica eu procuro mostrar sempre aos meus queridos amigos e colegas o que há de melhor, princípios que elevam o patamar, né, das próprias EP para o mundo, para uma época melhor. Mas todos vocês sabem que certas coisas também são usadas, infelizmente, para situações e para elementos que não são nada promissores e que trazem muitas das dificuldades aí do mundo, como temos vivido, infelizmente, também existe, tá? E um dos modelos disso a gente vê nesse gradil, um gradil de ferro continuado. A menina está sentada olhando o celular dela, usa o parapeito de pedra como um banco de praça, né? Está ali, talvez, esperando alguém. Mas alguém está vendo transparência nas grades? Não, não é. Porque a perspectiva que o fotógrafo adotou para tirar essa fotografia, essa imagem, e propositadamente, claro, ele tira a transparência. Nós não vemos. Parece um muro de grade contínuo, sem qualquer passagem de luz. E, no entanto, a luz passa. Nós vemos a luz no cabelo dela, às vezes nós vemos a luz no corpo dela, nós vemos até a sombra da barra ao longo da camisa dela, entre outras coisas. Ou seja, estamos diante de uma transparência que não existe. O que é um dos dilemas mais difíceis da nossa época. Porque para algumas pessoas, aquelas que principalmente se orientam por uma forte EP fenomenológica e não tanto estruturalista, a pessoa vai dizer: não há aqui transparência. E para que? E vejam, deixa eu ser bem. Eu peço perdão se esses exemplos tão singelos põem a perder conteúdos, mas o intuito é de tornar tão simples quanto possível esses elementos, tá bem? Olhem, para algumas pessoas, por exemplo, você se apaixona por alguém, vai ter um relacionamento com essa pessoa. E para você, pelo seu modo de ser, você pode assumir que transparências existirão. Por exemplo, na comunicação. Você dirá praticamente a maior parte das coisas que você sente e pensa, mas dada a transparência, isso também virá do outro lado dessa forma. Para alguns, isso é o que há de mais elevado em princípios morais da nossa época. Se relaciona com alguém, ama a pessoa, convive com ela, então isso é fundamental. Ok. Só que às vezes, esta outra pessoa vai habitar um espaço como esse que vocês estão vendo aí. A transparência é do seu lado para lá. Do lado dela para cá, você não avista a transparência. E vai começar a julgar esta pessoa. Vai dizer para ela que ela não se abre, que ela não deixa passar as coisas para você, tanto quanto você deixa com ela, que é uma relação desigual, muito desigual, e que é difícil confiar na pessoa. Agora, considerem que essa outra pessoa não tem entendimento suficiente para compreender o que você está falando. Ela provavelmente se sentirá muito mal, pois há transparência do lado dela. E ela vê você pela transparência, como alguém que estivesse do outro lado desse gradil pudesse ver essa menina. E pela perspectiva com que nós estamos vendo, a gente diz não. Que perspectiva é essa? Ora, prejuízos que cegam nossos olhos. Então, quando a pessoa abre seu coração para nós, via transparência e se mostra, às vezes nós diremos: não, você nunca se mostra. Isso que você faz é uma manipulação, é mentira. Você está querendo alguma coisa e está simulando. Observem. Ou seja, nem toda transparência, e olhem o paradoxo que eu vou colocar, nem toda transparência é visível. Ela existe e às vezes ela é ampla e não é visível. Nós não podemos reduzir o mundo inteiro às transparências. Elas são um dos aspectos entre milhares que nós encontramos na matemática simbólica. Mas lembrem, esse modo de ser da transparência, eu sei que é um paradoxo falar assim, mas eu estou ilustrando, está bem? Nem toda transparência é visível. Algumas não serão. E talvez muito tempo depois, quando a pessoa já se foi, quando tudo já é outra coisa, alguns se darão conta de que houve transparência. Não é? Houve transparência. Mas o que se há de fazer? Bem, nós temos aqui como observar que isso está acontecendo? Sim, nós temos. Qual é a nossa saída para isso? Em boa parte dos casos, quando acontecer isso que eu acabei de descrever, na historicidade da pessoa, você detectará, vejam, não é a pessoa que te diz, você detecta na historicidade o que é uma transparência para ela. Por exemplo, na historicidade de uma pessoa, ela aprendeu a falar o que sente, ela aprendeu a falar o que pensa. Na historicidade, nós constatamos isso. E agora ela está num relacionamento e ela está fazendo exatamente isso. Ela chega ao consultório e diz: doutor, doutora, olha, nesse relacionamento eu chego em casa e falo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sonho. Eu não tenho nenhum problema, eu falo assim e tal. Quando essa pessoa com quem ela convive vem ao consultório, no entanto, não é isso que nós ouvimos. Pela historicidade daquela primeira pessoa, nós sabemos a transparência. Mas esta segunda, às vezes, pela posição que está existencialmente, não compreende assim e não vê assim. É um dos dilemas da nossa época, do nosso mundo. Quem esteve na semana de estudos em Torres viu que estavam preparando os balões, né? Tem todo um parque temático dos balões a cerca de 1,5 km dos rochedos, e nesse parque dezenas e dezenas desses balões começaram a se preparar para colorir o céu de Torres entre a serra e o mar. Espaço lindo, e eles voam colorindo o céu. Aqui é o desafio para vocês. Não vou explicar essa parte, onde estão as transparências, onde elas não estão. Vocês, ao observar isso, verão. Ok? Qual é bem tranquilo observar. Pegue você a interseção com o ambiente, o espaço do balonismo. E aí você começará a compreender. Por vezes, para alguns, esse balão nem existirá, ele é transparente. Ele só está aí para chamar a atenção nossa para as colinas belíssimas, as plantações lá embaixo. Então, alguns nem verão o balão, ele é transparente. Para outros, não. Para outros, são as colinas, as plantações lá embaixo é que são transparentes. O balão, não. O balão tem caminho. O balão tem seu espaço. O balão é. E assim sucessivamente. Não é? Lembrem, isso é fundamental em filosofia clínica. Quando a gente trabalha lá no caderno A, o mundo como representação, elementos em Schopenhauer. Lembrem, aquilo não é simplesmente literatura, aquilo é a nossa, é o nosso, são, é parte do nosso fundamento. Então, duas pessoas olhando este mesmo balão, elas, pela subjetividade de cada uma, haverá transparências que nem sempre se encontrarão. Numa paisagem linda dessas, isso pode passar batido, mas para certos elementos da vida de um casal, na vida de uma família, na vida do trabalho, isso pode ser motivo de grandes confusões e problemas. Está bem? Por isso, à medida que convivemos com uma pessoa, é natural que vamos entendendo os espaços de transparência na vida desta pessoa. Exemplo: uma mãe, às vezes, olha para o rosto de um filho. Está vendo o próprio coração, a alma, os sentimentos que habitam esse filho. O rosto é só uma transparência. Ela nem mal vê o rosto do próprio filho, mas não deixa de ver o coração. Ou seja, para cada um será assim. Se nós pudéssemos fazer um grafismo mostrando o que é a transparência para cada um, o desenho de uma cidade, o desenho do mundo, de uma sociedade mudaria completamente conforme cada pessoa. Chegamos a um dos momentos muito difíceis. Então, eu preferi uma imagem muito amistosa, muito serena. Aqui em Porto Alegre nós temos muitas marinas como estas, nós temos muitos clubes que ao longo de todo o Guaíba, que vão aqui, desde lá embaixo da Lagoa dos Patos até aqui em cima, no Vale do Jacuí, Taquari, muitas desses lugares belíssimos. Há muitas pessoas que moram em barquinhos como esses que vocês estão vendo. E vem de longe, alguns entram lá pelo sul, na região, linda região de Pelotas, e vem subindo até chegar aqui, algumas embarcações grandes, bonitas. Mas aqui eu quero chamar a atenção dos senhores para o fenômeno do espelho. Não é a única imagem com espelho, logo adiante tem outra. Essa aqui é a primeira para uma aproximação. Espelhos são elementos que podem servir para a transparência. E essa questão merece muitos estudos, e nós temos desde pintores que fizeram estudos sobre isso, até os físicos recentemente. Tamanho é o leque que isso abre. Aqui vamos ser bastante singelos, tá bem? Olhem, nós vemos o céu refletido nas águas do rio. Que temos ali a luz do sol, temos as nuvens, temos o desenho das nuvens junto às embarcações. Muito bem. Com isso, quando a pessoa observa a imagem, o fotógrafo vai tirar toda essa água que nós vemos, que é praticamente tão grande quanto grande é o espaço do céu. Ela se torna uma transparência, nós não a vemos mais. Ela desaparece para que tudo se transforme em céu. O céu parece muito maior. O sol duplica, as nuvens duplicam, enquanto as águas se tornam, vejam, elas não desaparecem. Como eu sei que as águas não desapareceram? Os barcos estão navegando, os barcos estão sobre as águas. Tivessem desaparecido as águas, e esses barcos bateriam contra o fundo da terra, que nesse lugar aí tem 4, 5 metros de profundidade, e nós teríamos outra imagem. Então, Observe, muitas vezes, via fenômeno especular, via fenômeno reprodutivo de um espelho, de uma imagem que é duplicada, que às vezes ela é colocada como um elemento de simulacro ou outra coisa, às vezes com propósito, etc. Você expande sem retirar o que havia. Nós descobrimos isso pela historicidade da pessoa, podemos ver, porque as funções daquilo que havia continuam. Então, se é um fogão, ele continua aquecendo, embora não vejamos. Se é uma garagem, ela continua guardando o nosso carro, ainda que ela não vejamos. Ou seja, as funções se mantêm. Todas as propriedades, menos nós não podemos perceber o que está ali, pelas outras formas. Pelo ver. Eis o fenômeno da transparência, também, em elementos muito complexos. Isto é muito utilizado na nossa sociedade, desde aspectos maravilhosos até outros bem complicados. Né? Bem complicados. Isso é usado, às vezes, para engrandecer a alma humana, para elevar a alma humana, mas também já foi muitas vezes usado para anular povos inteiros, para desfazer culturas, para apropriação indevida de muitas coisas. Então, a prudência, tá bom? Vejam, vamos ver alguns exemplos disso que o professor está falando. Vamos ver exemplos bonitos, tá bem? Os tristes, a vida já tem mostrado tantos nas últimas décadas, né? Vamos ver os mais profundos, aqueles que acolhem a alma, aquecem o coração, elevam. Nos elevam em direção a rumos melhores. Olhem, você pode às vezes encontrar pessoas no consultório tão devastadas, tão machucadas pela vida, não é? Às vezes por essas questões de povos irmãos que ficam se guerreando pelo mundo, às vezes questões de fome e miséria, como temos no nosso país, e outras questões, que você pode, vejam bem, você não vai tirar a aprendizagem da pessoa. Mas você vai, via transparência utilizada como um espelho, você vai fazer com que essa parte que não recebe hidratação alguma, que está muito machucada, seja hidratada por uma parte melhor da vida da pessoa. Então, esse céu ensolarado será representado, por exemplo, pelo gosto que essa criança, que essa pessoa que foi resgatada num dos mares da Europa, tentando chegar a um país, fugindo de uma guerra civil, você vai trabalhar com a estruturação dela, com que ela quer aprender, ou ela era professora na terra dela, quer ser professora neste novo país. Isso pode, de tal maneira, ecoar para as partes sombrias da vida dela, que essas partes sombrias praticamente somem. Somem do campo de visão dela. Mas não as aprendizagens. O barco continua sobre as águas. Ou seja, ela vai estudar a nova língua, vai aprender francês, vai poder dar aulas em francês, numa linda aldeia do sul da França. E quando ela se deparar com impossibilidades, tristezas, ela sim saberá que ela já passou por isso, aprendeu com isso e agora está indo muito além. É assim que certas transparências podem, com muito cuidado, ser utilizadas. Lembrem, estou mostrando casos para o bem, para um futuro melhor. Mas há outros usos para isso. Aqui está, ó. O espelho. O espelho é pode ser utilizado como um grande auxílio nas transparências. Nós não teríamos a visão da transparência que há, da transparência sugerida, lembrem, do que o espelho está nos mostrando. Mas com o espelho nós vemos. Quem é esse espelho? Esse espelho às vezes é um amigo, esse espelho às vezes é um amor que nós temos na vida, esse espelho às vezes é a nossa fé. O que me fez escolher essa imagem é esse abajur que está do lado dele com luz dentro. Sabe? Muito bonito, mostrando a inspiração em torno desses elementos. Ou seja, muitas vezes eu não tenho acesso a uma transparência, mas se eu utilizar de mediação, como espelho a mediação, eu posso chegar à transparência. Posso ir muito além das minhas limitações. Há muitos exemplos disso. Está bem? Às vezes você não consegue determinados eventos na sua vida, mas uma determinada pessoa estende a mão a você e diz: venha, quero mostrar para você que depois de todo esse caos, dessas dificuldades, há possibilidades. Então ela te mostra um lindo vale no qual você vai poder plantar de novo seu parreiral de uva com seus amigos depois que a enchente devastou praticamente toda a vinícola e levou tudo que você construiu. Bastou que você visse essa transparência através da mediação de uma pessoa que compreende a sua história, compreende a sua EP. Sabe que provavelmente ao mostrar isso para você, vai servir de estímulo e não de uma dor maior ainda do que você já está vivendo. É assim que os espelhos podem utilizar, fazer com que alcancemos certas transparências, tá bem? Essa imagem é lindíssima. Nós já trabalhamos esse filme numa das nossas aulas de matemática simbólica, quando trabalhamos danças, nós utilizamos. Aqui nós temos assim, ó, o movimento dessas meninas. Vejam que nós temos uma imagem parada. No entanto, esses braços simulam o um movimento. Nós vemos o movimento que elas estão fazendo. Nós vemos o além dos fatos. Algumas coisas, quando se mostram para nós, imediatamente nós vamos além delas. Elas servem de transparência, mas uma transparência transcendente. Não se assustem, por favor, com essas palavras em termos. Eu vou traduzir isso para o português bem singelo, coloquial, cotidiano, tá bem? Olhem. Algumas vezes você irá ao teatro e verá uma cena como essa se desenvolvendo. Na hora que essas meninas fazem essa movimentação, seus olhos imediatamente perpassam tudo o que há nelas, perpassam o próprio fundo do teatro. E sua alma então assume e mostra para você o que você, uma impressão subjetiva que diz a você: eu vou me recuperar, eu vou conseguir ir além das coisas que neste momento cerceiam meu espírito, minha alma, minha busca, minha caminhada. Vocês vejam, graças a essas meninas concretas, materiais, diante de um palco iluminado, graças a elas, a movimentação, elas, na mesma hora que surgiram diante de nós, se tornaram transparências que propiciaram um caminho para irmos lá encontrar nosso espírito, nossa alma. Lá fora de nós, não em nós. Eles se deslocam como se fosse um corredor, uma passagem para a transcendência. Muitas transparências conseguem fazer isso. Elas abrem esse canal, abrem esse caminho. Serviram para que eu pudesse, através delas, ir em direção a algo, desaparecendo com elas. Eu nem vi o resto da peça depois. Temos um dos cais abandonados na Europa, muitas praias, a França, na Inglaterra, no Reino Unido, então, é direto que tem, são os piers, né, que eles constroem em direção ao mar. Lá dentro tem os piers, você tem restaurante, tem centro de jogos, tem centro de música, muito bonito. Se vocês encontram na internet muito desses piers. Tem um deles que eu acho tão bonito, que é tipo esse aí, só que ele está devastado. Que eu, às vezes, no final da tarde, em Brighton, sul da Inglaterra ia ao entardecer porque milhares de pássaros voavam sobre aquele pier abandonado, numa dança belíssima. Mas o propósito de mostrar esse pier arruinado aí, esse deck arruinado, rumo ao mar, foi mostrar algo muito bonito para vocês. Como certas transparências surgem ao natural em nossas vidas e como podemos aprender com elas. Uma pessoa chega diante desse pier, desse deck arruinado, e ao se deparar com ele, ela levanta os olhos. É como se ela dissesse: nada disso me interessa, nada disso tem a ver comigo. Que se faça transparente e que eu possa ver as estrelas. E ela então vê as estrelas. Muitas pessoas que, ao longo de muito tempo em suas vidas, treinaram suas almas, seus corações, aprenderam epistemologicamente muitas coisas, elas fazem isso quase que ao natural. Quando a vida se torna pesada, difícil, densa, elas erguem os olhos, tornam isso transparente e observam as estrelas. Alguns dirão: mas professor, isso não é utópico? A pessoa não vai se machucar batendo nesse pier? Não. Não é esse tipo de transparência que faz com que a pessoa se ignore e se machuque. Ao contrário, prudente, a pessoa senta aqui onde o fotógrafo fotografou, pega da sua mochila um suco, um chá para tomar, um belo chá de camomila. Estende sobre as pedras um pequeno cobertor e fica apreciando. Ela sabe que esse deck está aí. Só que ele é, ao mesmo tempo, transparente, porque não tem qualquer interesse para ela, é presente. Ela sabe que se caminhar por ele, vai se machucar. Ou seja, é uma transparência conhecida. É uma transparência esclarecida. A pessoa não é tola, não é nenhuma boba. Ela é uma sábia nessa questão da vida dela. Claro que isso exige caminhada, estudos, compreensões profundas. Aqui está, uma das transparências mais peculiares da nossa época. Desaparece a pessoa, fica o terno, fica a posição social, fica o poder, fica a fama, fica o dinheiro, fica tudo aquilo que é o ser social. Cadê a pessoa? Cuidado com as transparências, por favor. Elas existem e elas estão aí, estamos estudando. Por vezes na vida, nós nos aproximaremos de alguém e, infelizmente, achamos que estamos tendo um relacionamento belo e profundo com alguém, com uma pessoa, um ser humano, alguém que é transcendente, tem amor, alma. E, na verdade, essa pessoa nem existe para nós. Nós nem a vemos. Ela é completa transparência que nos permite, por ser transparente e não atrapalhar na visão, vermos isso aí. Um terno sofisticadíssimo e caríssimo, um escritório caríssimo e tudo mais. Como sabemos isso pela historicidade da pessoa? De várias formas. Predicado. Pelos predicados, por exemplo. Você diz: bom, a senhora está num relacionamento afetivo agora? Como a senhora havia dito na última consulta, e ela diz: sim, senhor, estou. Ele é um empresário, sabe? Ele mora numa linda casa. Nossa, que casa bem linda. Ela tem uma vista maravilhosa para o rio. E ele guarda o carro com muito cuidado. O carro sempre é muito bem guardado. Nunca vi um carro tão limpo. Sempre muito limpo, asseado, tem um aroma de capim-limão. Não sei onde compra isso, não. Veja, ela não está falando dele, está falando dos predicativos que esse ser, por existir, faz, vai existir por vizinhanças. Não julguemos pessoas, está bem? Não julguemos pessoas. Por vezes, o mais próximo que essa pessoa conseguiu de um relacionamento é isso. Está bem? Lembrem dos nossos limites e dos nossos problemas antes de julgarmos os outros. Estamos querendo caracterizar para aprender. Às vezes, esse cidadão que estamos aí vendo diante de nós, invisível, transparente, dirá para esta mulher que ele faz questão de ser alguém que ela veja, visível, e pode ser o fim de tudo. Pode ser o fim de tudo. Ela pode amar esses caracteres. E amando esses caracteres, às vezes ela será muito boa para esta pessoa, este homem. Mas talvez ele não compreenda assim e não aceite isso. Ponto. Só um pouquinho, por favor. Pronto, vamos aqui para o final da nossa aula. Está. Vamos adiante. Bom, vocês conhecem desde a Grécia como os nossos grandes filósofos trataram a arte ao longo do tempo. Muitas vezes diminuindo, muitas vezes preterindo, né, a arte em função de coisas importantes, uma pena, mas outras vezes valorizando, não é? O mesmo Platão, que apresenta às vezes questões dúbias sobre isso, nos mostra que a música está acima até da própria filosofia. Aqui nós temos a imagem de um escultor. Vamos ver algumas coisas importantes. Esse escultor assume existencialmente algumas posições. Quando ele faz essa escultura que estamos vendo, ele vai até o mundo, conforme o conhecemos, e de lá ele tira certas considerações para fazer essa escultura. Ao fazer isso, o mundo se torna transparente para que a escultura passe por essa transparência e chegue até ele. Então ele e a escultura se tornam tudo, e ao redor tudo é transparente. Ele olhará através das coisas e verá a obra de arte dele. Ele olhará através das coisas e verá os pensamentos dele, o coração dele. Eu sei que alguns se perdem por eu colocar as questões assim, então vou traduzir para o português. Até aqui, tudo estava geograficamente ordenado, está bem? Então, havia nós aqui, um vidro na nossa frente, e a gente dizia, ó, transparente. Lá do outro lado eu vejo as montanhas. Não era assim que a gente estava fazendo até agora? Pois é. Só que em certas questões muito avançadas, a geografia dessas coisas é diferente. É diferente. Então, às vezes, o meu coração não está dentro do meu peito. O meu coração, às vezes, está no meu jardim. Ele migrou para lá. Vocês estudam isso em semiose, em significado, não é? Epistemologia, tópicos avançados da EP. Ou seja, a pessoa, às vezes, as emoções dela não estão com relação, por exemplo, a outro ser humano, mas com relação a um gatinho, a um passarinho, a um cachorrinho que se deslocou para lá. Nesse sentido, como a ordem distributiva das coisas mudou de lugar, alguns, por exemplo, verão Deus somente se olharem para o céu. Outros não, como Spinoza, Rubem Alves, verão em tudo. Outros não verão em lugar algum. Então, a geografia das coisas é mutável. É nesse aspecto que, às vezes, ao fazer essa obra de arte que ele está fazendo, a escultura, tudo ao redor dele se torna transparente. Como se você transformasse a parede, tudo que está fora da imagem desse escultor e da escultura que ele está fazendo, vamos supor, tudo fosse um vidro daquela garrafa transparente. E quando ele olhasse através desse vidro, olhem o que ele veria. Num lado ele veria o passado dele, sorrindo. Ele, quando criança, e o avô dele ensinava a fazer com argila os primeiros trabalhos. Ele olha para o outro lado, e o que ele vê quando ele era muito jovem, como agricultor, na lavoura, plantando girassóis, ele era um grande produtor de girassóis. E a alma dele se emociona. Só conseguiu fazer isso porque tudo ao redor dele virou transparência. E porque essas lembranças não estão dentro dele, estão lá fora, em algum lugar. Olhem que lindo isso, gente. Como isso é profundo, como isso encontra muitas variações. Ou seja, aquele que aprende a lidar com as transparências, se torna uma criatura maravilhosa, no sentido de construir, ampliar o mundo, partilhar com seus irmãos as coisas. A generosidade e o amor brotam de seu coração. Ele se torna pleno nesses elementos. É muito bonito. Vamos adiante? Essa imagem fecha o nosso trabalho. Uma das mais lindas basílicas, uma das mais lindas igrejas, santuários que nós temos no mundo. Não é? Lá em cima, nós temos as imagens feitas por Michelangelo. Mas vejam, vamos ver aqui como uma inspiração final ao nosso trabalho de hoje. E diz-se respeito às transparências. Lá em cima, no, numa das abóbadas desse lindo templo, o que ele fez? Ele colocou janelas. Ora, mas ele já não está dentro da igreja. Ali já não estão os santos. Nós vemos vários motivos religiosos pintados no teto, nas paredes. Não, já não está tudo ali dentro. Para que as janelas? Vejam onde ele colocou as janelas, lá no alto, bem no alto, para que a luz de Deus pudesse entrar, iluminar tudo, e para que quem estivesse ali, inspirado por toda essa santidade, pudesse caminhar em direção a Deus. As janelas como transparências de uma transcendência. Uma imagem muito linda, né? Abrir esses espaços da nossa alma para que possamos, através delas, ver o céu. Ver aquilo que vai muito além de nós, não ficar ilhado nas suas próprias coisas e menor em suas próprias coisas por conta disso.